Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente trazer um pouquinho das consequências da passagem do furacão Irma lá pela Flórida. Você que acompanha a produção de laranjas no mundo sabe que a Flórida é um dos grandes produtores de laranja lá dos Estados Unidos, o maior estado produtor de laranjas lá dos Estados Unidos. E o furacão Irma trouxe consequências e prejuízos para a produção de lá. A gente já começa a entender os primeiros números, as primeiras contabilizações. Ações de perdas que ocorreram lá na Flórida já começam a ser feitas e a gente vai conversar com o Maurício Mendes, presidente da Agriplaning e consultor do GECONSE, que é o grupo de consultores em citros, para tentar entender o que esse impacto ou esse prejuízo provocado pelo furacão lá na Flórida pode trazer de consequências para os preços aqui no Brasil ou para o mercado de suco de laranja de uma forma geral. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A contabilidade do prejuízo começa a ficar mais clara aí depois de alguns dias da passagem do furacão, Maurício?
As notícias que chegam, e chegam com uma certa dificuldade, porque houve naturalmente, queda de energia no estado todo, e com isso a parte de comunicação, tanto de telefone como internet, foi prejudicada. Mas o que a gente já sabe de algumas fontes bastante críveis lá da Flórida, é que os estragos foram principalmente para frutas que estavam para ser colhidas a partir de daqui 2 meses, a partir de outubro, novembro. Muitas dessas frutas, com os ventos, caíram no chão, quer dizer, não, com a menor, não existe nenhuma possibilidade de serem colhidas porque ainda não estavam maduras. E os prejuízos foram entre 25% e até 75%, dependendo da região da Flórida onde a gente esteja medindo. Principalmente na região sudoeste do estado da Flórida, onde o furacão passou com maior força, que é, vamos dizer, da parte do eixo central da Flórida para em direção ao Golfo do México. Então, esse foi, sem dúvida, o furacão que mais prejuízo proporcional trouxe para o estado da Flórida.
Agora, já se tratava de uma safra pequena por lá, né, Maurício? Em consequência de uma queda que já vem acontecendo já há alguns anos na produção americana. Ou seja, eles estão aí com uma situação bastante complicada, então, os produtores americanos nesse momento.
Sim, eles estão vivendo os piores 15 anos da história da Flórida, porque eles já chegaram a produzir em 2004, para se ter uma ideia, 242 milhões de caixas. Esse ano produziram em torno de 68 milhões de caixas e está prevendo uma pequena recuperação para o ano que vem de um pouco mais de 70 milhões de caixas. Mas, seja o número que fosse, é praticamente um quarto do que eles já produziram no passado. E isso principalmente por conta do problema do greening, como um fator principal. De 2004 para cá, houve alguns furacões que trouxeram as doenças, canto cítrico e o próprio greening, que se espalharam pelo estado todo, e isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande da produção de cítricos, de uma forma geral, na Flórida. Com mais essa infelicidade climática que aconteceu para eles, a situação da citricultura como um todo, do principal estado produtor dos Estados Unidos de laranjas, de cítricos, fica muito, muito prejudicada, e eles vão ter muita dificuldade para se recuperarem disso.
Ô Maurício, como é que a gente aqui no Brasil tem que enxergar esse problema lá nos Estados Unidos? Podemos encarar como oportunidade?
É, sem dúvida, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, e esse protagonismo brasileiro, aumenta ainda mais quando aquele que é o segundo maior produtor, que é os Estados Unidos, tem um problema dessa gravidade. E além de ser o segundo maior produtor, os Estados Unidos são o principal consumidor de suco de laranja. Então, aquilo que eles não produzem, eles são obrigados a comprar para poder atender os seus consumidores. Então, numa consequência direta, os países que exportam para os Estados Unidos, e os principais são México e Brasil, são mais beneficiados no curto prazo com esse problema que eles tiveram. Então, é sim uma oportunidade para a citricultura brasileira. Tanto dos produtores de laranja como dos produtores de suco, porque terão com certeza um aumento das exportações de suco, tanto NFC como de concentrado, para o mercado americano.
Vamos entender a reação do mercado em relação ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. Num primeiro momento, o mercado subiu bastante, mas hoje, Maurício, a gente está vendo aí uma retração de mais de 400 pontos para o suco de laranja lá em Nova York. Teve algum fator novo aí que justificasse essa volta dos preços?
Ele subiu 12 mil pontos logo depois do furacão, então agora é uma acomodação de mercado, que acontece naturalmente
Não.
quando uma ocorrência como essa ocorre, né? Acontece. E o próprio mercado
Jé.
da Bolsa de Nova York, ela não tem tantos contratos assim mais. A Bolsa de Nova York também é seguida, vai ser seguida, porque acontece no mercado do físico, do suco de laranja físico, em Roterdã. E as informações que a gente tem é de que já houve uma reação forte no mercado de suco de laranja físico, e acredito que já no próximo mês, que é um mês importante porque tem uma feira importante na Alemanha, a feira de Anuga, onde muito do mercado para o ano que vem acaba sendo contratado, dos principais contratos acabam acontecendo nesse período na Europa. E isso com certeza vai estar na pauta de todos eles, de todos esses compradores de suco, para precificar o suco para o ano que vem.
Agora, é uma melhora no preço do suco de laranja. Vai chegar na laranja para o produtor?
A velocidade com que chega na laranja para o produtor é um pouco menor, né? O suco reage num primeiro momento, mas como consequência, os produtores, os citricultores também devem se beneficiar no preço da laranja. Eu não acredito que isso aconteça ainda nessa safra. Só vamos lembrar, nós estamos no meio da safra, né? Acabamos de colher as laranjas, as variedades precoces, estamos no meio da safra das variedades médias, ainda temos as variedades tardias para serem colhidas, e essa é uma safra grande, é uma safra brasileira, uma safra do cinturão citrícola do Brasil, considerada uma safra grande. Então, as indústrias já compraram, a maioria dos contratos já foram feitos. E eu não acredito que vá modificar muito o preço de laranja na safra que nós estamos. Mas acredito sim que, como o estoque vai ser melhorado através dessa laranja que está sendo industrializada agora, mas para o ano que vem a expectativa já vai ser de uma produção menor, tanto para a Flórida como também para o Brasil. Deve haver uma consequente melhoria de preço de suco, como nós dissemos, e também do preço da caixa que o citricultor vai receber para a próxima safra.
Agora, Maurício, você falou aí dessa questão da safra já estar contratada, né? Essa estiagem que a gente está vendo agora, trazendo algumas preocupações aí para o produtor, afeta a safra desse ano ou é mais problema para a próxima produção, para a próxima safra?
Ela afeta as duas, porque num primeiro momento ela diminui o peso do fruto, porque com algumas regiões importantes do centro do estado e do norte do estado de São Paulo, estão a alguns lugares há quase 100 dias, ou até mais de 100 dias, sem chuva, com um calor muito grande para essa época do ano, portanto, uma evapotranspiração muito grande, o que faz com que as frutas percam peso, né? Então, diminui a safra em volume, para os produtores isso é prejudicial. E, em algumas regiões, preocupa também para a safra do ano que vem, porque algumas regiões houve uma pequena quantidade de chuva que acabou acelerando ou acionando a florada de primavera. E, se não houver chuva logo, essa florada pode ser abortada ou ter um pegamento pequeno, mais baixo. Então, por isso, essa situação de seca que você bem lembrou pode sim prejudicar em parte essa safra e em boa parte a safra do ano que vem.
Mas prejudica em volume ofertado, mas não melhora preço porque já estaria contratado, já estaria precificado, é isso?
Desse ano, dessa safra, sim.
Tá.
A maioria da laranja já está contratada, as entregas estão acontecendo, as indústrias estão trabalhando com casa cheia, e então não acredito, pode ser que tenha algum movimento de melhoria de preço no preço spot da laranja, que é aquele preço da laranja sem contrato, embora eu acho que não deva ser uma melhoria importante, porque tem, como eu te disse, uma oferta grande de laranja e a indústria não tem capacidade para absorver mais do que já está absorvendo.
Tá. E qual que é a média de preços hoje do spot, Maurício?
O spot está na faixa de 16, alguma coisa até 18, dependendo da fruta, que é o que a indústria está pagando no portão.
Uhum. E a média dos contratos dessa safra, qual deve ser?
E dessa safra dos contratos está girando em torno de 21 a 23.
Ah, é?
Dos contratos que foram realizados, principalmente no primeiro semestre, quando houve uma constatação de que o estoque de suco era muito baixo, uhum. E então houve alguns negócios saindo até R$ 27, R$ 28 a caixa. Mas a média, ela está em torno de entre R$ 21 e R$ 23.
É um bom preço? É um bom preço que alivia aí a citricultura, Maurício? É um preço que alivia a citricultura?
Não tem dúvida, principalmente num ano em que tem bastante fruta. Então, você tem uma combinação de um preço que é bem melhor do que anos anteriores, um preço que para os custos.
Alô?
E deixa margem, e além disso, o volume. É o volume.
Oi, Maurício. Alô, Maurício.
Oi, tô vendo.
Desculpe, a gente teve uma interrupçãozinha na sua fala. Então, é um preço que cobre o custo de produção ou que deixa uma rentabilidade para o produtor e que mais, desculpe?
Isso, ele está encontrando uma...
Uma... Desculpe, a gente não está conseguindo realmente essa conexão aí com o Maurício. Infelizmente, a gente não conseguiu aí essa conexão. A gente vai tentar restabelecer essa conexão, esse contato com o Maurício, só para ele complementar exatamente essa questão aí da rentabilidade desse ano e principalmente aí falar das expectativas para o ano que vem. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato com o Maurício Mendes, que já vinha contando algumas informações aí para a gente. Maurício, já me ouve?
Já.
Ah, desculpa, Maurício. A gente continua ao vivo e eu perguntava para você sobre essa questão da rentabilidade. Esses preços médios praticados nessa safra são bons, então, para o produtor?
São o produtor tecnificado, aquele que tem um custo de produção controlado e uma boa produtividade, está conseguindo com esses preços ter margem, de lucro. Coisa que não acontecia alguns anos atrás. Nos últimos anos foi bem ruim. E isso, somado à produção total nas fazendas, que estão no geral muito boas, então são preços razoável ou bom, de bom para uma quantidade muito boa de fruta. Então a receita total acaba sendo uma receita boa para os produtores.
O Fundecitrus divulgou estimativa aí de produção da safra, aumentando um pouquinho o tamanho da safra brasileira. Hoje a gente tem a possibilidade de produzir quanto, Maurício?
Em grandes números, em torno de 370 milhões de caixas, o que é uma produção, possivelmente a maior em 10 anos. E porque nós tivemos um ano muito favorável, desde a florada do ano passado, com chuvas muito regulares ao longo do período de crescimento de frutos, e então é uma safra muito, muito boa. Não é uma safra normal, é uma safra acima do que a capacidade normal de produção das plantas. Dificilmente o ano que vem se repete uma safra como essa, pela característica da própria laranjeira, né? Que um ano ela produz mais do que o outro.
Muito bem. Vamos aproveitar esse ano e é um ano para então tentar recuperar as perdas dos anos anteriores, né, Maurício?
Com certeza é um ano que se recupera boa parte das perdas dos anos anteriores. O ânimo é muito bom. Não quer dizer com isso que não há desafios a serem transpostos. Nós temos um problema sério ainda no, 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 na citricultura, que é o gríneo, uma bactéria que ataca muito os pomares e derruba muita fruta. Temos uma situação um pouco mais favorável, pelo menos do ponto de vista de mercado.
Muito bom. Maurício Mendes, obrigado pela sua participação aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado citrícola aqui no Brasil e principalmente desse momento importante aí para o Brasil, que tem fatores aí bastante positivos. Primeiro, a questão da boa produção, boa produtividade da safra. Segundo, o bom momento dos preços. E o terceiro, essa oportunidade deixada aí pela perda lá nos Estados Unidos, provocado pelo furacão que passou recentemente por lá, o furacão Irma. Ou seja, temos um cenário bastante interessante para os negócios daqui para frente, Maurício.
Exatamente, eu acho que tá tudo bastante favorável.
É isso aí. Meu caro Maurício, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Muito obrigado pela oportunidade e um abraço.
Abraço, até a próxima. Tá, então, Maurício Mendes, presidente da AgriPlanning e consultor do GECONSE, conversando aqui com a gente e trazendo essas expectativas para o mercado, principalmente após aí a passagem do furacão. números significativos de prejuízos para a citricultura lá na Flórida, mas que no final das contas darão aí uma oportunidade para os negócios citrícolas aqui do Brasil também. Num primeiro momento, suco de laranja seria o mais beneficiado e posteriormente produtor também aproveitando, indo de carona aí nesse aumento dos preços internacionais. Vamos checar os preços internacionais então. Suco de laranja na Bolsa de Nova York, como eu falei anteriormente, teve um dia de queda, queda forte hoje, mercado se ajustando depois de ter subido aí mais de 12 mil pontos, segundo o Maurício Mendes. Setembro, 152,45 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 485 pontos. Novembro, 151, queda de 465. Janeiro de 2018, 149,15 centavos de dólar por libra peso, 490 pontos de queda. E o março, 149,35, queda de 425 pontos. São os números de negócios do suco de laranja lá na Bolsa de Nova York. Hoje é o mercado tentando aí se ajustar, né, depois do que aconteceu lá na Flórida, e essa notícia de que o Brasil deve produzir 3% acima daquela previsão inicial do Fundecitrus também ajudou a pressionar aí a cotação. Brasil, segundo o Fundecitrus, produzindo aí 370 milhões de caixas, um pouquinho acima disso. E esses números, obviamente, ainda não refletem essa situação de estiagem que os pomares estão passando. Você ouviu o Maurício dizendo que a estiagem, se continuar, ela pode trazer consequências para as frutas que ainda estão no pé. Essas frutas podem acabar perdendo peso e para o ano que vem o abortamento de floradas pode ser uma consequência também de redução aí para a produtividade da próxima safra. Dois problemas que a gente precisa acompanhar de perto. De qualquer forma, são informações e momentos muito interessantes aí para a citricultura aqui no Brasil. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, eu volto com as informações e análise do mercado da soja. Continue com a gente.